Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Horas e 12 minutos, o nosso Jornal do Meio Dia desta quinta-feira já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, querido ouvinte, isso mesmo. Fique conosco nessa sintonia. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Renatinho. Boa tarde para você, Renato.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde a todos os nossos ouvintes do Jornal do Meio Dia, desde cedinho ligados com a gente. Hoje, dia 28 de setembro, a última quinta-feira do mês de setembro. E hoje comemora-se o dia do hidrógrafo e dia do vaqueiro, viu?
Olha, então parabéns a todos os hidrógrafos e também todos os vaqueiros, não só da nossa região, mas de todo o país, ok? Parabéns a todos vocês. Bem, são 12 horas e 14 minutos, o nosso Jornal do Meio Dia já está no ar. É um oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras. Com segurança e conforto, Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário e até 10 vezes sem juros. E o Unex, Faculdade de Excelência. Meu futuro é o Unex, inscrições abertas, você em movimento. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Doze e quatorze nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa... Vamos lá de saúde, Bahia retoma... realização. Renato, eu vou ter que... Vamos pular essa manchete. Vamos direto para o Diário de Pernambuco. Pernambuco terá mais de 1 bilhão para investir.
Folha de Pernambuco. HR, Morros, Canal do Fragoso. Raquel anuncia obras.
Jornal do Comércio Recife. Congresso usa o marco temporal para desafiar a STF. E ontem a gente trouxe aí essa informação, esse embate aí, né?
Ok, tem mais informações, Diário do Nordeste, Fortaleza, a polêmica da usina de dessalinização.
Jornal Tribuna do Norte, Natal, Bloco Independente reduz a farsa de Fátima na Assembleia.
Gazeta de Alagoas, Maceió, Senado vai contra Supremo e aprova marco temporal para terras indígenas.
Jornal Globo do Rio, terras indígenas. Senado aprova marco temporal para demarcações que STF derrubou.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Senado aprova marco temporal em reação ao STF.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Em resposta ao STF, Senado aprova marco temporal para a área indígena. Hoje ainda no programa a gente tenta falar um pouco melhor sobre isso para vocês entenderem aí que reação foi essa do Senado, né? Que aprovação, como é que fica a partir de agora, tá? A gente vai tentar trazer mais informações para vocês ainda hoje.
O tempo BH, depois do calor extremo, vem o medo da chuva.
Jornal Folha de São Paulo, o Senado reage ao STF e passa marco temporal em voto relâmpago.
O Estado de São Paulo, disputa de poderes. Senadores reagem à decisão do STF e aprovam marco temporal.
E Jornal Folha de Londrina, Paraná, reajuste de mensalidades escolares deve ser de 9% em 2024. Inclusive ontem algumas manchetes de jornais também falaram sobre isso, né? Sobre esse aumento aí na mensalidade nas escolas particulares e todos divulgando essa mesma porcentagem, né? Em média vai ser um aumento de 9% em 2024. Papais, aguentem o bolso, viu? Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Hora do almoço. Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 17 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, tá? Lembrando que você pode enviar a sua mensagem para o 988291029, fazendo a sua denúncia, a sua reclamação, tá? E daqui a pouco a gente divulga. Olha, hoje também vamos ter aqui entrevista, isso mesmo, as nossas entrevistadas já estão aqui conosco. É a Adriana Guimarães, advogada, pós-graduada em Direito Médico, e a Vanessa Bacilieri, servidora pública, mestre em Direito e especialista também em Direito Médico. O assunto, vamos falar de publicidade ética na medicina, desvendando a resolução do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, tá? A resolução de número 2336/2023. Daqui a pouquinho, tá? É, o Jornal do Meio Dia tem uma audiência muito boa aí dos médicos. Fiquem atentos, vão interessar muito vocês, tá? Vocês proprietários de clínica também, né? É bom ficar atento aí. Tá, o pessoal da área da saúde? Fiquem atentos nessa entrevista daqui a pouquinho. Bem, 12 horas e 18 minutos, vamos de informação. Vamos falar aqui também de saúde, tá? É que o SIDOT, do Hospital Regional Costa do Cacau, realiza palestra em CIPA de viação, que transporta aí córneas captadas na unidade. Olha só que interessante. Então, no último dia 19 de setembro, a enfermeira Naama Ramos e Silva, da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, que é o SIDOT, do Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, realizou uma palestra de sensibilização da doação de órgãos para funcionários de uma companhia, né, de viação em Itabuna. Então, a atividade aconteceu durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, que é o CIPA, dessa empresa que transporta material biológico e córneas captadas no Costa do Cacau para a Central Estadual de Transplantes, que é o Sete Bahia, que fica na capital baiana, né? Então, na ocasião, a enfermeira do SIDOT, do Costa do Cacau, foi convidada para palestrar durante o evento. A Naama Ramos lembrou que este mês é celebrado o Setembro Verde, campanha anual de incentivo à doação de órgãos, e abordou na apresentação dela o tema deste ano: transforme a dor em amor, seja também um doador de órgãos e avise a sua família. E aí ela declarou: aproveitamos a oportunidade para agradecer a parceria desses profissionais que conduzem a chance de duas pessoas voltarem a enxergar. Olha só que bacana, porque geralmente quando eles levam um par de córneas, cada uma vai para uma pessoa diferente, tá? Então, isso é muito importante. A enfermeira ainda ressaltou que este trabalho de transporte do material biológico captado no Costa do Cacau é muito organizado e sincronizado entre a aviação e o hospital. E ela destacou o seguinte, que por conta da logística de tempo e temperatura ideal para que chegue no tempo certo, é muito importante para que o processo de doação e transplantes aconteça com excelência. A Naama Ramos e Silva ainda comentou sobre a oportunidade de palestrar na CIPA da empresa. Ela agradeceu aos funcionários que participaram da palestra, esclarecendo dúvidas sobre o processo de doação de transplantes. E motoristas responsáveis pelo tráfego, auxiliares administrativos, técnicos, assistentes operacionais, responsáveis pelo almoxarifado e manutenção, enfim, todos que colaboram com essa missão, né, de oportunizar as pessoas a voltarem a enxergar. Ela disse: meu muito obrigada a todos vocês. Muito importante isso mesmo, gente. É um trabalho muito sério, tá? Transportar órgãos não é brincadeira, não, tá? Então, parabéns aí a todos os envolvidos nessa ação. 12 horas e 21 minutos, vamos lá para Itabuna, porque a Prefeitura de Itabuna divulga aí o resultado preliminar de concurso para 4 cargos. Não é isso, Renato? Traz pra gente essa informação, por gentileza.
É isso, olha aí. A Prefeitura de Itabuna publicou o resultado preliminar da prova objetiva do concurso público 01/2023 para os cargos de agente de trânsito, guarda civil municipal, procurador jurídico e condutor socorrista. os candidatos e a essas vagas serão submetidos à segunda etapa das provas. O resultado está disponível na edição 5986 do Diário Oficial do Município, publicado na última segunda-feira, dia 25. Ele pode ser acessado no site oficial da Prefeitura de Itabuna, itabuna.ba.gov.br. No mesmo endereço, os candidatos podem consultar o gabarito definitivo de todas as provas do concurso. Também já é possível interpor recurso ao gabarito em caso de eventuais inconsistências. Para recorrer, o candidato deve acessar o site da Objetiva, empresa responsável pelo certame, e detalhar o erro ou outro tipo de vício na correção das provas. O prazo recursal começou ontem e seguirá até hoje, hein? Então, de acordo com a Prefeitura de Itabuna, o resultado definitivo dos candidatos que farão a segunda etapa das provas deverá ser publicado até o dia 6 de outubro. Na mesma data, eles serão convocados para a segunda fase do concurso, marcado para o dia 15 de outubro. Eu vou dar um recado rapidinho aqui, Kátia, só para os nossos ouvintes, que daqui a pouquinho você vai liberar a participação, mas a gente não recebe ligações, que tem um pessoal ligando.
Ah, por isso que eu ouvi tocando aí.
Exato, e de repente você vai começar a entrevista e vai acabar atrapalhando aqui.
Não, nesse primeiro bloco a gente vai aproveitar e colocar ainda algumas participações e deixar então a entrevista exclusiva para o segundo, para a gente ficar mais à vontade, né? Sem pressa de fazer a entrevista. Então, como já são 12 horas e 23 minutos, daqui a pouquinho, depois da próxima notícia aqui, a gente já vai liberar essa participação, divulgar algumas mensagens escritas, tá? E de áudio, se já tiver sido liberada lá por a Cauana, a gente coloca. Agora, lembrando que a mensagem de áudio é de até 40 segundos. E não colocamos no ar quem liga aí via WhatsApp, tá? O WhatsApp é só para mensagem escrita, que é de texto ou de áudio, combinado? Daqui a pouquinho, gente. Olha, vamos aqui para a próxima notícia. Não é boa, né? Infelizmente, mas é um alerta aí para quem tem cachorro, principalmente pitbull. Uma criança de 2 anos, ela morre após ser atacada por cachorro pitbull. Isso aconteceu ali no extremo sul da Bahia, mais precisamente em Teixeira de Freitas. Então, uma criança de 2 anos, ela morreu após ser atacada por um cachorro da raça pitbull lá em Teixeira de Freitas. E de acordo com a Polícia Civil, o ataque aconteceu ontem em uma residência lá em Teixeira. A vítima foi identificada como Pietro Alves da Silva. Ele foi socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia não informou se o cachorro que atacou o menino é da família da criança ou não. O caso foi registrado na delegacia de Teixeira de Freitas. Independente do cachorro ser da família ou não, a gente tem que ter muito cuidado. Qualquer cachorro, principalmente da raça pitbull, a gente sabe que eles não gostam de criança. Geralmente, cachorro da raça pitbull não gosta de criança. Já ouvi isso da boca de especialistas. E muito, muito, muito cuidado mesmo, tá? Por favor. Bem, 12 horas e 24 minutos. Vamos então liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
12h25. Renato vai navegar ali no WhatsApp da Gavi para divulgarmos aí mensagens de ouvintes. Deixa eu... Nossa, eu fui entrar aqui no Instagram e apareceu bem a imagem da notícia que eu acabei de falar agora. Muito triste, viu, gente? Muito triste. Pelo amor de Deus, pais, cuidado com as crianças. Cuidado com as nossas crianças, tá? Bem, aqui no meu Instagram também chega reclamações de ouvintes, né? E tem uma reclamação de ouvinte aqui que me chamou muita atenção. Ele é morador de Ribeirão Branco, que fica aqui em Ilhéus, tá? É uma comunidade aqui em Ilhéus. Ele diz: Kátia, bom dia. Por favor, peça aí a Coelba para nos ajudar, para fazer a ligação aqui da energia elétrica. Estamos sem energia desde ontem. Ele me enviou essa mensagem às 8h15, aí eu perguntei por volta das 11h40 se já tinha voltado a energia. Ele acabou de responder: ainda não. Ô, gente, pelo amor de Deus, Coelba, isso aqui em Ilhéus é muito comum. Energia que vai embora, energia elétrica vai embora nas comunidades ou distritos, né? Comunidades rurais, distritos. Ficam mais de 24 horas, Coelba. Não é justo isso. E existe uma lei que só pode ficar em até 3, no máximo 4 horas sem energia elétrica. Depois disso, as pessoas têm direito a contestar. Então, Coelba, vamos religar aí a energia elétrica lá em Ribeirão Branco, uma comunidade aqui no município de Ilhéus, tá certo? Bem, o que temos aí, Renato, no WhatsApp da Gabi, de mensagem dos nossos ouvintes?
Ok, bom dia, Kátia. Preciso da sua ajuda, pois perdi minha carteira no ônibus da Ilhéus Itabuna ontem, às 12h40, contendo cartões do Sul. E quem achou, se puder, por favor, liga para o 98203-9031 ou 3231-2678. Preciso dos documentos para marcar cirurgia. Agora você só esqueceu de colocar o seu nome. Você colocou os documentos aqui.
Eu pensei que o nome ia estar no final.
Esqueceu de colocar o nome.
Pronto, você que mandou aí essa mensagem dizendo que perdeu o cartão do SUS e outros documentos no ônibus entre Ilhéus e Itabuna, envie seu nome completo aí, por gentileza. Sem o nome completo vai ficar inviável, né? Como é que a pessoa vai poder ajudar? E aí seria interessante também, coloca escrito o número, porque senão a gente tem que voltar ali para olhar. Coloca assim, ó, meu nome, meu número de telefone, pronto. Fica bem prático, tá bom? Porque a gente olha ali no computador e fica complicado. Então faz isso, coloca seu nome completo aí e um telefone para contato. Combinado assim? Bem, são 12 horas e 28 minutos. Mais alguma mensagem, Renato?
Boa tarde, Kátia. Aqui é Tuane da Vila Olímpio. Por favor, manda um alô para o bebê da titia Ruanderson, que está completando mais um aninho de vida. E para minha tia do Carmo, que também é aniversariante do dia. Estão ouvindo aí o Jornal do Meio-Dia.
Eu só não peguei o nome dos aniversariantes. Repete para mim, por gentileza.
O Ruanderson está completando um ano de vida hoje. Uhum. E para a tia do Carmo,
pronto,
pessoal da Vila Olímpio.
Ruanderson e a do Carmo, aniversariantes do dia. Parabéns, viu? Feliz aniversário. Principalmente saúde para vocês. Mais alguma mensagem, Renato? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos a um rápido intervalo comercial, tá? Aliás, eu vou divulgar uma notícia aqui, porque a gente vem acompanhando esse caso. A gente vai direto para Salvador, aí na volta, a gente vai para o intervalo e na volta a gente faz a entrevista, tá, do dia. Bem, então passando por Salvador, olha, o homem investigado por matar a ex-companheira Raquel da Silva Almeida, de 34 anos, a facadas, no bairro de Massarandubas, em Salvador, foi preso na manhã de hoje. O crime aconteceu no domingo, agora, dia 24. O filho da vítima, de 13 anos, ficou ferido. E segundo a Polícia Civil, Diego Santos de Andrade, de 36 anos, teve um mandado de prisão preventiva cumprido por equipes da 3ª Delegacia de Homicídios, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP. A medida foi expedida na quarta-feira, ontem, pelo segundo juiz da primeira vara do Tribunal de Júri de Salvador. E na segunda-feira, dia 25, o Diego Andrade se entregou à polícia, confessou o crime, foi ouvido e liberado, né? E aí ontem foi convertida, então, essa prisão dele para prisão preventiva, né? Então, segundo a polícia, não havia requisitos legais para prender em flagrantes antes. Aí agora ele está preso, né? E ele confessou o crime. São coisas que a gente não entende, né? É um negócio complicado, viu, minha gente?
Ô, Kátia, o Aguinaldo Conceição das Neves, que perdeu o documento, ele mandou o nome completo agora. E a gente volta a repetir para as pessoas que estão ligando que o nosso WhatsApp não recebe ligações.
Eu tô aqui só ouvindo o telefone. Oi, gente, não liga não. Manda mensagem de áudio. Eu garanto, em 40 segundos você vai falar muita coisa. Manda aí a sua mensagem, tá bom? Então vamos a um rápido intervalo, Renato? Vamos só ao intervalo e voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa, tá? É isso mesmo. Um oferecimento, Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e Unex, Faculdade de Excelência. Bem, acaba de chegar aqui a informação que uma empresa que está fazendo podas e tal de árvores aqui na BR-415, entre Ilhéus e Itabuna, ali próximo a Salobrinho, tá? A empresa teve que derrubar uma árvore gigantesca que atravessou a pista. Então, por volta do meio-dia, Estava até parado o trânsito, tá? Ninguém passava. Agora eles já conseguiram liberar aí um lado da pista, mas está lento o trânsito, tá? Então atenção você que vai circular entre Ilhéus e Itabuna neste momento, até perto das 2 da tarde. Fique atento aí que o trânsito está lento por conta dessa árvore que teve que ser derrubada, tá? E neste momento só tem um lado da pista liberado, ou seja, libera para alguns, depois para o outro lado, tá bom? Então tá tudo mais lento aí, então fique atento. Se puder esperar um pouquinho, deixar para circular mais tarde é melhor, tá? 12 horas e 40 minutos, nós vamos iniciar a nossa entrevista do dia, isso mesmo. As nossas entrevistadas estão aqui no estúdio, vou apresentá-las a vocês. É a Adriana Guimarães, advogada, pós-graduada em Direito Médico. E a Vanessa Bacilieri, servidora pública, mestre em Direito e especialista também em Direito Médico. Boa tarde, meninas. Sejam bem-vindas novamente ao Jornal do Meio-Dia. Vanessa, boa tarde.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Renato. Boa tarde aos ouvintes.
Boa tarde também, Adriana, de volta aqui junto com a Vanessa, para falar de um assunto bem interessante. Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Renato. E estamos muito felizes de poder estar aqui mais uma vez para falar de um assunto interessante, né?
Verdade. Bem, gente, o assunto da nossa entrevista hoje é publicidade. Presta atenção. Publicidade e ética na medicina. Desvendando a resolução do Conselho Federal de Medicina, número 2336/2023. Quem vai explicar melhor isso são elas, né? Especialistas em direito médico. Quem vai explicar pra gente aí o que é essa resolução? Vanessa ou Adriana? Diga, Vanessa, o que é essa resolução do Conselho Federal de Medicina 2336/2023?
Então, essa resolução, ela veio tratar da publicidade, da propaganda no âmbito da medicina. Só que ela entrará em vigor apenas no mês de março de 2024, que existe um período de vacatio legis, um período que após a publicação ela não entrou em vigor ainda, ela só vai entrar em vigor em 2024. Isso é bom a gente chamar a atenção, porque a gente tem visto que, muito embora não tenha entrado em vigor essa nova resolução, a sensação é de que há uma publicidade aberta em diversas redes sociais por parte de profissionais médicos, né? E em relação a esse assunto, a resolução, ela não abriu indiscriminadamente o marketing médico, né? Ela houve um avanço muito grande em diversos pontos que havia uma vedação, ou então não havia uma previsão, que terminava gerando uma insegurança por parte dos profissionais, né? Em como proceder, porque eles, ao mesmo tempo, eles tinham que se adaptar à nova realidade. Sim. A realidade digital é uma realidade. Sim. E o profissional da medicina, ele não pode ficar à deriva, né? Um grande exemplo é a questão do antes e depois, que os dentistas poderiam publicar e os médicos não. Então, tiveram diversas discussões, foram 3 anos de estudos, de debates, de audiências públicas, para se chegar a uma regulamentação que não deve ser vista de forma isolada. Ela deve ser analisada em conformidade com os demais diplomas jurídicos que regem toda a relação do médico e paciente. O Código de Defesa do Consumidor, o Código de Ética Médica. Então, a gente não pode analisar essa resolução de forma isolada.
Entendi. Aí, eu aproveito e pergunto, Adriana, então, quando você fala nessa questão aí, então, explica um pouco, assim, sobre essa publicidade, né? Tá bom, o médico não vai deixar de fazer, ele vai poder fazer a publicidade dele, mas tem que ter uma ética. Exato. E como é que fica essa ética? Por exemplo, é muito comum hoje a gente ir na rede social, né, no Instagram da vida. Ah, deixa eu olhar o perfil aqui do médico A, né? Da médica B. E deixa eu avaliar aqui, ver o médico A e o B, analisar qual dos dois é mais interessante para mim, o perfil, do que ele fala lá na rede social, fazendo a publicidade dele. Então, explica isso para a gente, por gentileza, Adriana.
Exato, Kátia. Inclusive, essa resolução, ela vem informar justamente o que é publicidade e o que é propaganda.
Uhum.
A publicidade é o médico poder mostrar seus equipamentos, seu ambiente de trabalho, né, a forma como ele realiza ali os procedimentos. E a propaganda é a forma que o médico pode utilizar para explicar a medicina em si.
Uhum.
Né? Então, essa resolução, ela vem justamente para colocar regras nessa publicidade feita, principalmente hoje, né, nas redes sociais.
Uhum.
E aí o paciente, ele vai ter ali as informações. Agora, é claro, como você falou, com ética.
Sim.
Porque a resolução, ela tem uma preocupação. A publicidade tem que ser feita com um cunho informativo, com um cunho de educar. Né?
Uhum.
Então, acima de tudo, a gente precisa lembrar, como Vanessa bem disse, sobre uhum. o código de ética que coloca ali, né, que a medicina, ela não pode ser mercantilizada. Então, toda a publicidade ali, ela tem que ser colocada de forma que seja para informar o paciente sobre os procedimentos, né? Então, ela traz uma série de regramentos em relação ao antes e depois, por exemplo, né? A gente já tem visto muitos profissionais utilizando já os médicos utilizando foto do antes e depois. Mas a resolução, ela liberou antes e depois, mas colocou imposições. Tem que preservar o anonimato do paciente.
Isso.
Né? Tem que pegar uma autorização de utilização daquela imagem. A publicidade ali tem que vir com informações sobre aquele procedimento, inclusive colocar as possíveis intercorrências. Então, é toda uma preocupação de informar.
Uhum.
O médico tem que colocar a informação acima de tudo.
Entendi. Mas, por exemplo, o paciente vai lá, faz uma cirurgia plástica, ou vai num médico, cuida da pele, né? Melhorou mesmo, deu um resultado positivo. O paciente mesmo, se ele quiser postar isso na rede social e marcar o médico e falar, olha, o senhor pode repostar, tá liberado, né?
Excelente essa sua colocação. Parece até que você tá virando especialista em direito médico, Kátia. Porque esse ponto é um ponto já questionado.
Sim.
Antes mesmo dessa resolução 2336.
Sim.
De 2023.
Uhum.
Por quê? Porque o CFM tinha o costume E tinha uma previsão de que a CODAME, que é um órgão de fiscalização de publicidade médica,
uhum.
poderia fiscalizar perfis também dos pacientes.
Olha.
Oh, pois é. Se fosse uma coisa sensacionalista, se gerasse uma concorrência desleal. E aí, nesse ponto, eu abro um parêntese, porque essa nova resolução, ela continua tendo a mesma base da vedação do sensacionalismo e a vedação da concorrência desleal.
Uhum.
Então, a medicina, ela tem que estar à frente do dinheiro, falando em termos bem francos, né? Como tem a vedação da mercantilização. Então, esse ponto que você colocou é importantíssimo. Por quê? O CFM, assim como o CRM, são órgãos de fiscalização de classe. Então, eles têm a atribuição de fiscalizar os perfis dos profissionais médicos. Os perfis individuais dos pacientes, isso é muito questionado. Ele não tem essa atribuição, ele não tem essa competência, um poder punitivo. Ele não pode punir um paciente por ter postado na sua rede privada
isso.
um elogio, uma satisfação
Sim.
ao médico. Contudo, em relação a esse ponto, se o médico, vamos dizer que ele pegou e colocou o médico como colaborador e o médico, ou então o médico repostou aquele elogio, aquela imagem com aqueles dizeres. A partir do momento que o médico posta na sua rede social, né, profissional, a imagem, a postagem do paciente, aquela postagem, ela passa a ser sua. Então, o médico, ele tem que observar se aquela postagem no perfil dele, quando ele repostou,
uhum.
ela tá de acordo com as previsões, com as vedações do marketing médico. Então, por exemplo, não pode ter na postagem o melhor, eu só encontro um atendimento nesse lugar, foi o único.
Entendi.
Entendeu? Esses termos são sensacionalistas. Eles geram um sensacionalismo. Então, o médico,
Entendi.
Ao repostar, ele tem que fazer uma análise do conteúdo daquela postagem.
Entendi.
Mas, em relação, nós entendemos, eu sou filiada à tese de que os órgãos de classe não têm poder de fiscalização sobre os perfis particulares dos pacientes. Mas uma vez repostado no perfil do médico, aquela postagem passa a ser dele, então ele tem que verificar se está de acordo com a ética médica.
Gente, então o paciente, ele postou o que ele quis, da forma como ele quis, ele preferiu fazer alguns elogios, tipo, eu penso assim, né? Porque isso acontece comigo também, eu vou num profissional, eu gosto, eu posto ali, fazendo os elogios e tal, por questão da pessoa querer, por naturalidade mesmo, né? Nossa, olha, eu fiz aqui o procedimento tal, na clínica tal, gostei muito, venha você também fazer e tal.
Exato. Isso não é nada assim demais, pode. Não, né? É nada demais óbvio, o marketing médico, ele tem que existir, porque o médico, ele não pode ficar à deriva.
Sim.
E daí, porque essa resolução, ela tinha que vir, porque ela tinha que adentrar a nova realidade. Não dava para ficar com a resolução de 2011, né? Que é a 1974, que era de 2011, que ainda... Está em vigor. A gente precisa ficar atento às novas formas de divulgação da atividade.
Então, por exemplo, eu fiz essa pergunta nos bastidores. Vou fazer de novo aqui para a Adriana. Eu já vi a UDO, por exemplo, com um profissional de saúde, colocou lá os seus pacientes, mostrando a performance desses pacientes, né? Ou depois. Eu não entendo, não sou especialista em direito médico, não entendo nada. Mas, como leiga, ao ver, me assustou um pouco. Eu me questionei, eu falei, será que isso pode?
É isso, né? Os conceitos de sensacionalismo, de concorrência desleal que o médico deve observar. Afinal, o médico tem que entender assim, a empresa que vai fazer o marketing dele pode não ter o conhecimento sobre a resolução, sobre o código de ética, mas o médico ele tem que ter.
Sim. Então, por exemplo, quando a empresa de publicidade chega, olha, eu pensei em fazer esse material aqui de divulgação e botar no outdoor. Aí, como ele tá por dentro, ele tem que falar,
fazer o filtro.
Isso aqui é muito pesado, é meio sensacionalista,
exatamente,
né?
Exatamente. Então, ele tem que fazer essa fiscalização, né? É bem importante que o médico fique perto, fique junto dessa questão da assessoria, porque a responsabilidade perante o conselho é do médico, não é da empresa de marketing, né? Então, assim, o médico, inclusive, em relação a essa questão de sensacionalismo, a resolução vem trazer uma questão, uma vedação, de que não pode, nas suas publicações, colocar, por exemplo, algo que vai trazer medo, insegurança, pânico, né? Ele tem que ter todo esse cuidado. Volto a repetir, tem que ter a informação. É para informar isso de forma clara, mas sem gerar um pânico, um alvoroço, porque aquilo ali não vai ser positivo. Inclusive, não é nem bom para o próprio marketing, né? Porque você vai acabar afastando o seu paciente, afastando o seu seguidor. Então, o médico, ele precisa entender que o marketing, a resolução, a gente tem visto a resolução como uma arma para ele poder divulgar os serviços dele de uma forma muito franca, de uma forma muito leal ao paciente, para que o paciente, a partir daquelas informações, possa ir atrás daquele profissional, porque ele entendeu que aquela conduta ali é aquela que ele estava procurando, aquela que ele estava buscando. Até nesse sentido, né, tem um ponto na resolução que alguns médicos criticam, que é a possibilidade de colocar os preços, né, das consultas, pode colocar preços, pode colocar promoções, mas tem vedação também. Não pode colocar venda casada, né, do tipo, faça a consulta e ganhe um procedimento,
sim,
né? Não pode ter a venda casada. E também...
Mas pode colocar assim... durante o mês da mulher, a gente vai ter desconto especial para as mulheres.
Perfeito, pode sim. O que não pode ter é premiação também, né? Chegar e falar, colocar de repente, faça a consulta e concorra a um tratamento X, né?
Sim.
Isso daí também não pode. É uma coisa que pode ser utilizada de forma positiva, né? Para você mostrar ali na sua rede, já o paciente já ter essa informação. E aí eu acho que é isso. A resolução, ela também beneficia o paciente, que vai poder ter todas essas informações a seu alcance.
Entendi. Outra coisa, as lives informativas, os médicos, né, os profissionais de saúde podem continuar fazendo, né?
Sim, são muito bem-vindas. Todas as aparições do médico, né, que ele vai utilizar aquele momento para prestar informação sobre uma determinada terapêutica, uma determinada doença, naquela especialidade que ele atua, uhum. naquela determinada área da medicina de sua atuação,
sim.
vai gerar para aquele médico uma autoridade positiva, né? Por quê? Vai gerar uma confiança. Ele vai prestar ali informações ao paciente e o paciente vai vê-lo como uma pessoa capaz, né? Que tem o conhecimento técnico. Isso é interessantíssimo. Lives, outra coisa, não só lives, mas no próprio perfil, né, profissional, ele fazer a postagem...
Fazer um vídeo, por exemplo, fazer explicativo.
Vídeo, perfeito. Vídeos explicativos. Uhum. Pensar que o arquétipo do médico, né, é o arquétipo do quê? Do sábio e do cuidador. O médico, ele tem que se infiltrar nesses arquétipos. Ele é sábio e, ao mesmo tempo, ele é cuidador. Ele tem que criar uma conexão com o seu paciente de tal forma que ele consiga demonstrar autoridade uhum. em relação à técnica uhum. e, ao mesmo tempo, ser aquele colo, aquele, né, sem um distanciamento.
Entendi.
E em relação a esse ponto que tem que tomar cuidado com as postagens, mesmo na atuação, uhum. né, é médica, para não divulgar procedimentos muito invasivos, que se for um procedimento eletivo, que o paciente pode ou não fazer, de repente vai afastar aquele paciente. Oh, sinceramente, eu vou desistir de fazer essa cirurgia. Meu Deus do céu, Deus me livre.
Assustou,
não vou fazer.
Paciente.
Afasta. Né? Então, é bom ele ter sabedoria na hora de publicar. Né? Não só observar as limitações, né, da resolução, do Código de Defesa do Consumidor, do Código de Ética Médica, uhum. Da resolução 4311, mas também, que é antiga, mas também estar atento à melhor estratégia de marketing que vai trazer o paciente para próximo. Porque nós temos vivido uma situação de distanciamento uhum. entre o médico e o paciente. Tomara que essa resolução venha reaproximar, né?
Isso é bom.
Esses dois uhum. sujeitos.
Verdade. Aí eu aproveito para perguntar à Adriana, que ela que é advogada, né? Eu não sei se já aconteceu de você ter que defender algum médico, por exemplo, em situações desse tipo. Se ele sair do código de ética, quais são as sanções que ele vai sofrer aí em relação a essa questão de publicidade?
Tem algumas possibilidades, né? Que tem a censura, uhum. tem a advertência e tem também a suspensão, né? Do seu CRM,
registro.
Do seu registro. Então, assim, tudo é gradativo, né? Uhum. Os processos são sigilosos.
Sim.
Então, realmente é preciso ficar atento, né? E entender que existe a resolução e o código de ética. Inclusive, na resolução, tem a questão da CODAME, né? Que é a Comissão de Assuntos Médicos. A CODAME, ela tem esse poder de fiscalizar. Então, ele vai receber, inclusive, publicidades que estejam fugindo dessa resolução e chamar, inclusive, o médico ou o diretor técnico de uma clínica para poder informar aquele problema e, de repente, fazer uma... cancelamento daquela postagem, né, para poder adequar a resolução, mas sem prejuízo também de outras penalidades que podem ser aplicadas, né, pelos órgãos da classe.
Olha, vou lhe falar, eu espero que muitos médicos estejam aí ligados, viu, nessa entrevista, porque realmente vocês trouxeram informações muito importantes aqui. Quais são as colocações finais de vocês em relação a essa questão, gente, envolvendo, então, a publicidade e ética na medicina, né, desvendando, portanto, essa resolução do Conselho Federal de Medicina, número 23/36/2023, que, lembrando, passa a valer a partir de março de 2024.
Olha, de um modo geral, eu vejo como um avanço essa resolução, uma uhum. adaptação à nova realidade que tinha que existir mesmo, né? Nós estamos em vigor com a resolução de 12 anos, né? Em atraso, e a sociedade, ela avançou. O conceito de ética e de moral também foi alterado, porque os costumes se alteraram com esse passar do tempo, mas o que eu desejo aos profissionais da medicina é que eles se preocupem não só com a capacitação técnica, mas também com a capacitação da regulamentação da profissão deles. Que eles utilizem essa regulamentação, que já é um avanço, a seu favor, né? Para que eles consigam criar conexões com seus pacientes, aumentar a clientela, que é um ponto muito, muito favorável também da resolução, que de forma expressa previu que a possibilidade da publicidade médica para manutenção e ampliação de clientela, então é possível isso, ele utilizar, é uma realidade, mas que seja utilizada de uma forma ética, de uma forma cautelosa, né? Repito, sem colocar o dinheiro à frente da medicina para não contrariar a vedação da mercantilização, né? Que está previsto no artigo 58 do Código de Ética Médica, que não foi revogado.
Ouviram bem,
não
né?
Não foi revogado.
E você, Adriana, o que, que você...
É isso,
coloca
concordo com Vanessa, né? Acho que a resolução, ela veio aí para somar, trouxe muitos benefícios. É claro que há críticas, né? Ela contém problemas de que na interpretação a gente espera que essa interpretação seja esclarecida através do manual da CODAMI, que vai ainda ser lançado, então é importante que o médico fique atento, né? Uhum. O presidente do CFM informou, e eu acredito o manual deve aparecer aí no próximo mês. Então, eu acho que é isso. É entender que a relação médico-paciente, ela precisa ser transparente, informativa, né? O médico pode se valer dessa resolução para poder ampliar a sua clientela, né? Então, e outra coisa também, um detalhe. Se tiver dúvida, faça as consultas. O médico tem esse direito de fazer consulta ao CRM. Então, faça a consulta antes de publicar aquilo que você está com receio. Faça, tire sua dúvida, esclareça e tente usufruir dessa resolução da forma correta, porque com certeza aquele que vai trabalhar com ética, ele vai ser visto com bons olhos pelo paciente, pelos seguidores.
Tá certo, então. Muito obrigada, viu, meninas? Por retornarem ao Jornal do Meio Dia, trazendo uma informação muito importante. Elas que são especialistas, tá, gente? Em Direito Médico. A Adriana Guimarães, advogada, pós-graduada e especialista em Direito Médico. E a Vanessa Bacilieri, servidora pública, mestre em Direito e especialista em Direito Médico. Então, parabéns, tá? Obrigada mesmo por essa disponibilidade de vir aqui ao Jornal do Meio Dia. E até a próxima.
Até.
Bem, 13h já, a gente vai ter que finalizar o programa. Antes, eu vou só trazer a última notícia que eu prometi aqui para vocês, falando sobre essa reação, né, gente, do Senado. Em reação ao STF, o Senado aprova marco temporal para demarcar a terra indígena. Então, por 43 votos a 21, o Senado aprovou ontem o projeto de lei do marco temporal para demarcação de terras indígenas. A matéria também flexibiliza o contato com povos isolados e permite a plantação de transgênicos nas reservas. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, antecipou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tende a vetar trechos da matéria considerados estranhos ao texto. O relator do projeto, Marco Rogério, do PL, disse que a bancada ruralista vai aceitar alguns desses vetos presidenciais, que depois voltam a ser deliberados pelo Legislativo. O Marcos Rogério disse: a escolha política que este relator fez foi manter o texto como está, mas esses pontos, que podem ter uma visão mais sensível para o governo, podem ser objeto de veto. Da nossa parte, o importante é que seja preservado o núcleo central do projeto. Então, ele citou aí como exemplo do que poderia ser vetado com o apoio da bancada ruralista: o ingresso em áreas protegidas sem necessidade de prévia autorização. E aí, pela tese do marco temporal, os povos indígenas têm direito de ocupar apenas as terras que ocupavam ou já disputavam em 5 de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição. Há dúvidas, no entanto, se a aprovação de um projeto de lei terá força para fazer frente ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, STF, que no caso aí considerou a tese inconstitucional. Então, em função disso, a bancada ruralista aí também apresentou uma proposta de emenda à Constituição sobre o mesmo assunto. O resultado da votação foi visto como uma derrota para o governo, que não conseguiu aprovar nenhuma alteração. E aí a gente vai continuar acompanhando nessas questões, mas realmente o Senado, né, bateu de frente aí com a STF, então aprovou o marco temporal para demarcar terra indígena. Foram 43 votos a 21. Então, os senadores dão aval a texto com orientação contrária ao julgamento do STF. O presidente do Senado, né, o Pacheco, ele negou aí revanchismo, né? Enfim, há quem diga que foi, mas enfim, né? São só comentários que estão rolando por aí. Enfim, a gente vai continuar acompanhando, surgindo mais alguma novidade sobre esse assunto, a gente volta a falar aqui no Jornal do Meio-Dia, que a gente encerra aqui, então, a edição desta quinta-feira, dia 28 de setembro, fica por aqui, claro, agradecendo a sua audiência, e se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento. Unex, meu futuro é Unex. Inscrições abertas, você em movimento. Supermoda e Amara Calçados. São duas lojas, ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Ótima tarde a todos, ótima tarde a você, Renato, e até amanhã.
Ótima tarde, Kátia Gomes, até amanhã. Tá chegando Suzy Luiz e o Pagode Brasil.